101. Rua Major Pedro Alcântara 203, bairro 7 de Setembro. Uma emissora pertencente à FAGE, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu.
Mais saúde. Precisa ficar sabendo para cuidar melhor da sua saúde. Apoio Unilab.
Quer garantir a praticidade das teleconsultas sem pagar coparticipação e ainda ganhar um pacote exclusivo de benefícios? Com o Plano Equilibre da Unimed Ceará, você pode. Tudo isso sem carência para consultas e exames por tempo limitado. Saiba mais em unimedceara.com.br ou através do 0800-275-7777. Unimed Ceará, cuidar de você. Esse é o plano.
Vem aí, mais um campeão de audiência.
Atenção. Top de 5 segundos.
Agora mais um programa com a qualidade
Mais FM. Dicas, entrevistas, comentários e tudo sobre a sua saúde na Mais FM. Mais saúde.
Olá, senhoras e senhores, muito boa tarde. Sejam bem-vindos, grande abraço, obrigado pela audiência. Mais saúde pela Mais FM Educativa 106,1. Grande abraço a você que a partir de agora está na nossa companhia pelo rádio, pela internet. Obrigado, senhoras e senhores. O programa Mais Saúde, que como vocês já sabem, está no ar há mais de 10 anos, sempre levando até você programas que possam ajudar as famílias de Iguatu a ter uma melhor qualidade de vida. Uma melhor qualidade de vida. É esse o nosso propósito. Que você que está em casa, nos assistindo pelo rádio, na frequência 106,1, a você que nos assiste nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no nosso maisfm.com, você possa tirar desse programa o melhor proveito possível, assim como todos os programas que nós temos levado ao ar nesses quase 15 anos. Então sejam bem-vindos ao Mais Saúde, às 12 horas e 38 minutos, 19 de fevereiro de 2022. E a nossa missão aqui hoje é falar de um assunto que a gente não falou até hoje, por incrível que pareça. Talvez porque ele seja raro, né? E por falar nisso, é justamente sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. Sobre algumas doenças raras. E por serem raras, você pode dizer, mas será que existe no Iguatu? Existe. Existe em duplicidade. Nós vamos trazer no programa de hoje o depoimento de uma mãe que já está aqui conosco. Ela vive essa situação, como dissemos, em duplicidade. Ela tem dois filhos com doenças raras. E ela vai dividir conosco um pouco sobre como é o dia a dia, né? Até fazer você que está em casa, que nos acompanha pelas redes sociais, saber que doença é essa, como é o convívio. Geralmente quando você tem alguma coisa diferente dos outros, você acaba sendo discriminado, sofrendo preconceito. Isso é muito delicado. Mas também, por outro lado, vamos trazer a palavra daqueles que convivem diretamente com essas enfermidades ou essas doenças raras. Vamos trazer o depoimento de um odontólogo que é um especialista, que trata inclusive dos filhos da Tatá, como é conhecida aqui no Iguatu, que já expôs o problema nas redes sociais, né? Já conta, já divide pelo YouTube, através do seu canal, como é o dia a dia com seus filhos. Sertão. Sejam bem-vindos, o Mais Saúde está no ar. Deixa eu trazer aqui o meu boa tarde, o agradecimento. Eu chamo ela de Tatá, porque é assim que todo mundo chama. Eu gostaria que ela se apresentasse, a Tatá pudesse dizer. Primeiro, é um prazer ter você aqui, Tatá, conosco. E você tem essa síndrome de doenças raras, dois filhos nessa situação, e a sua coragem de expor, de mostrar sem nenhuma vergonha, porque às vezes as pessoas têm vergonha de dizer que tem filhos com síndrome tal, tal e tal. Mas eu acho que a necessidade de dividir essa informação ajuda para que as pessoas, primeiro, não discriminem e saibam que qualquer um pode viver nessa situação, embora eles tenham doenças raras ou síndromes raras. Tatá, seja bem-vindo. Seu nome completo, por favor, porque eu só chamo você de Tatá. Pode encostar perto desse microfone.
Olá, boa tarde. Eu sou a Thalene Oliveira.
Certo, Tatá.
Vulgo Tatá Mãe de Príncipes. E tem toda uma historinha por trás desse Tatá Mãe de Príncipe. Eu sou mãe do João Victor, de 11 anos, portador de picnozoostose e epilepsia. E do João Pedro, de 7 anos, portador de picnozoostose. Os dois foram agraciados, vamos dizer assim, com essa doença rara. E é muito importante o dia de hoje, não só para mim, quanto mãe rara, mas para todas as famílias iguatuenses. E aí eu vou estender para todos do Brasil. Por se tratar de uma doença rara, aqui no Iguatu somos só 3 casos. Mas pelo mundo somos 200 já diagnosticados. E durante o mês de fevereiro é um mês de conscientização das doenças raras, né, Paulinho?
Sim.
E é muito importante essa data para a gente estar falando sobre isso, conscientizando, como você falou, quebrando barreiras, limites, até dentro de casa. Infelizmente, a gente sabe que acontece isso, não porque a pessoa queira.
Mas por falta de conhecimento, às vezes.
Por falta de conhecimento. Qualquer deficiência já é um baque na vida de uma família, ainda Sim. mais quando é rara, né?
Em duplicidade, como você tem, né?
É bem complicado.
Tá, como foi que você descobriu que você tinha dois filhos portadores de síndromes e doenças raras?
Então, foi uma longa jornada, viu, Paulinho? A gente passou por vários médicos, até laudos errados.
Uhum.
Infelizmente, a jornada foi bem complicada. Foi desgastante psicologicamente, financeiramente. Mas a gente conseguiu que fossem encaminhados para fora do município. E chegando no hospital de referência, as coisas começaram a mudar, né?
Uhum.
Por isso que a gente está hoje aqui, para conscientizar. Às vezes a gente pega um sintoma bem leve no PSF e acaba passando despercebido e dificultando esse acompanhamento médico de referência. A gente sabe que não é fácil sair do conforto da sua casa, enfrentar longas horas de viagem, depois longas horas de filas e filas, mas eu posso lhe garantir que quando você chega no hospital de referência, tudo muda. Por se tratar de uma doença rara, acaba que foi bem cansativo, assim, foi muito difícil, mas a gente caiu em boas mãos, que é a doutora Erlane Marques Rodrigues. Ela é geneticista no Hospital Albert Seib. E meio que, eu não acredito muito num acaso, sabe? Eu acredito.
Nada por acaso.
Eu acredito que tudo tem um destino.
Tudo tem um porquê, né?
Tudo tem um porquê. E justo naquele ano, estavam se notando que um número de pessoas tinha uma característica. Eu tenho que olhar para a câmera, né?
Pode ficar à vontade.
E aí tinha um número de pessoas com uma característica meio distinta. E aí uma pesquisadora, Denise Cavalcante, que ela é da Unicamp, chegou para um congresso aqui no Ceará, e aí ela, conversando com a doutora Erlane, ela falou: olha que interessante, a doutora Erlane, nossa, eu atendo tanta gente assim, mas eu não consigo fechar o diagnóstico. Aí ela falou: vamos fazer uma pesquisa. E aí elas começaram, e foi justo nessa época que a gente dava entrada no hospital. E graças a Deus, ela ficou acompanhando. Como a gente na época só tinha um filho, que era o João, a gente foi tratar as coisas primárias de necessidade dele, sabe, Paulinho?
Sim.
E aí, alguns anos depois, eu fiquei grávida novamente, e veio toda aquela preocupação, porque o geneticista, meio que ele é um orientador.
Sim.
Certo?
Certo.
o objetivo dele principal é fechar um diagnóstico, é investigar. Depois ele acompanha e orienta. E quando somos tratados por doença rara, meio que ele é quem direciona. Então ele está sempre por dentro de pesquisas e tal. E aí, quando eu fiquei grávida do Pedro, que era o nosso segundo filho, nossa, foi uma tensão. Aquele coração de mãe, sabe, já dizia assim, tem algo de diferente novamente. Mas eu consegui chegar ao final da gestação, tive os dois aqui na cidade de Iguatu.
E a gestação foi, de alguma forma, diferente de uma comum?
Como eu só fiquei grávida deles dois, no do João, eu passei por muito problema de saúde e tal. Chegava até a achar que eu não tinha nascido com a vocação para ser mãe, porque eu sentia muitas dores. Foi muito complicado para mim. E não foi diagnosticada, sempre importante dizer. Eu fiz um acompanhamento riquíssimo de detalhes. Não foi passado nada. Né? Não foi passado nada despercebido. Mas eu sentia dentro de mim que tinha alguma coisa diferente. E quando o João nasceu, todo mundo falava que ele era pequenininho daquela forma. Ele era muito sensível porque ele só era de 8 meses. Mas o coração da mãe, ele sente, né? E quando o João completou 3 meses, o rostinho dele começou a crescer. Ele ficou com uma macrocrania, né? Macrocrania, pra quem não sabe, é o crescimento do crânio.
Sim.
Mas não desenvolve a hidrocefalia, que é aquele acúmulo de água.
De água, certo.
E isso foi um dos motivos para a gente ser transferido do município para Fortaleza, porque eles achavam que era a hidrocefalia. E chegando em Fortaleza não era, e João tinha convulsões, e existem vários tipos de convulsões, e não chegava a diagnóstico. E na época eu estava depressiva, então todo mundo achava que eu estava ficando louca, que eu estava criando alguma coisa na minha cabeça.
Eu sei.
Já com o Pedro foi completamente diferente. Eu sentia muitos problemas assim de saúde, porém eu cheguei até o 9º mês, tive o Pedro conseguiu pegar a mama direitinho, sabe? Até o meu primeiro ano de vida dele, o Pedro aparentemente era normal. Só que ele já estava em acompanhamento com a doutora Erlane em Fortaleza. E quando... Só que, tipo, no meu resguardo ainda, eu já fui pra ela. Ela ficou acompanhando, ela acompanhou a gestação, ela orientou os médicos e tudo. E quando o Pedro completou 1 ano, ele começou a ter umas mudancinhas no rosto. É tanto que a questão assim, de fratura foi bem menos que o João. Fisicamente, ele é bem mais leve do que o João Vitor. Então, foi basicamente assim, porque é uma longa jornada, né? Um tem 11 anos e o outro tem 7. E é muito difícil, mesmo a gente estando em um hospital de referência, conseguir profissionais que saibam lidar com a situação do dia a dia. Porque é raro, porque falta investimento da saúde pública, porque falta incentivo dos profissionais, porque são casos bem raros. Então, eles procuram acatar a demanda, que já é enorme, né? A gente sabe que
verdade.
A demanda é enorme. E, por incrível que pareça, o SUS é o único num país que consegue acompanhar as doenças raras, principalmente hospitais e escolas.
A gente reclama tanto do SUS, olha o SUS aí, né?
É, o SUS. É, essa pesquisa, esse mapeamento genético, ele só é possível se você estiver no SUS, no acompanhamento pelo SUS, porque senão você não consegue fazê-lo. Uhum. Ele é de alto custo. Eu lembro que na época surgiam os boatos de que em 4 pessoas, né, que era o caso que eu, Márcio, que é o meu esposo, o João Vitor e o Pedro, que tinham 7 meses na época, saiu por R$10.000. A gente não pagou nem um centavo, mas só conseguimos porque nós estávamos pelo SUS.
E vocês se anteveram bem à situação, você disse, né? Vocês foram muito rápidos nesse acompanhamento, pelo que eu percebo, né? Se vocês tivessem demorado mais, talvez as consequências fossem maiores.
Isso, eu acredito assim. Eu tive um acompanhamento muito bom em questão de pré-natal, tanto que depois que ele nasceu, que a gente viu a possibilidade de uma doença rara, eu voltei ao consultório, a chamado dele, ele reviu todos os exames e ele percebeu que realmente se tratava de um bebê saudável na minha barriga. Que talvez aquelas dores, aquelas coisas que eu sentia, pudesse ser um alerta. né? Mas a gente não tinha como saber na época. E é super interessante falar sobre isso. Acredito que logo mais as outras participações vai falar sobre isso. Porque a gente se culpa muito. A gente diz, onde foi que eu errei? O que eu deixei de fazer? Na época de João, foi no auge da 3D. Eu fiz 3D em Fortaleza, não fiz nem aqui, eu fiz em Fortaleza. Tive um acompanhamento bem de cima, sabe? Bem detalhado, e não diagnosticou. Nas consultas de puericultura, nos primeiros meses, também não diagnosticava. Era uma situação assim que a única coisa que eu achava diferente era que ele não crescia e não ganhava peso suficiente. E no lugar dele chorar, ele fazia só... Eu até falo assim, parecia um gatinho, ele fazia... E ficava roxinho. E aí eu comecei a falar sobre isso, só que a questão de ter uma depressão pós-parto acabava não validando o que eu estava falando. Ao chegar a um ponto de que ele chorou e ele ficou todo pretinho, assim, sem fôlego, e eu cheguei ao hospital com ele, né, no regional. E lá os médicos perceberam que tinha algo diferente. É até em memória a doutora Tereza. Infelizmente ela não está aqui para ver o quanto a gente cresceu e evoluiu com isso.
Ela deixou sua colaboração, né?
É, ela deixou sim. E aí, Paulinho, ela pediu, na mesma hora, transferência do João pro Alberto Seib. Ela notou, porque eu já tinha dado entrada outras vezes com ele com essa queixa, de que quando ele chorava ele ficava roxinho, de que aqui na parte aqui dos olhos dele ficava roxinho, unhas ficavam roxinha. E tudo isso, e uma sequência de infecção pulmonar, até internar por isso. E chegando em Fortaleza, com esse encaminhamento de urgência, a gente passou por neurologistas e eles começaram toda uma investigação, né? Também não é da noite para o dia. Primeiro eles tratam o principal, que era o controle das convulsões, que demorou bastante, mas a gente conseguiu a medicação e aí, consequentemente, foi encaminhando para os médicos de referência dentro mesmo do hospital.
Pois é, minha gente, nós no programa de hoje estamos falando sobre o Fevereiro Roxo, é um mês dedicado a tratar, e como disse a Tatá, a mãe dos príncipes, como é conhecida, ela está aqui compartilhando conosco, através do rádio, através da internet, essa experiência de ter dois filhos, um de 11 e outro de 7 anos, com síndromes raras. Diga o nome aí de novo da síndrome, que é tão complicado que eu não me atrevo a dizer o nome.
Sim, sim. Gente, o nome dessa doença é picnodisostose, PYCD. E aí eu vou apresentar para vocês, né? Vou aproveitar a oportunidade de áudio e vídeo.
Sim,
vou mostrar,
tô vendo
pra
a camisa, né?
Isso, a gente criou. Deixa eu ver se eu afasto um pouquinho.
Essa
camiseta.
Pronto.
Dá pra ver?
Não, vai pra cá um pouquinho assim, pra eu girar.
Assim?
Vai, pra cá. Isso, Tata. Olha só aí a camisa. A camisa que a Tata tá mostrando aí, justamente, picnodisostose. Pronto, foi a última vez que eu falei, porque eu acho que eu não acerto novamente. É muito complexo.
Essa doença também é conhecida como a síndrome de Toulouse-Lautrec, e a gente falou sobre ela exclusivo em um outro programa de rádio que a gente ganhou.
Foi com a companheira Daniela.
Isso. E é a primeira vez que a picnodisostose ganha uma identidade visual e uma mídia, né? Como eu falo, meu nome também é muito difícil, né? Atalene.
Atalene, eu preferia reduzir para Tatá.
E eu sempre compartilhava nas minhas redes sociais sobre como era difícil conseguir acompanhamento, sobre como eu me sentia com relação a ser mãe, a tudo isso. E todo mundo sempre me cobrava, Tatá, compartilha dessas experiências. Já que aqui na cidade, na época a gente não sabia desse outro caso, compartilha para ver se chega outras pessoas. E foi isso que eu fiz. Incentivo da minha mãe, da doutora Erlane. Eu comecei lá no YouTube, criando vídeos, fazendo vídeos da rotina deles, as atividades na escola, incentivando outras pessoas a mostrarem que dentro das limitações tudo é muito possível. Que tem dias que a gente amanhece com vontade, assim, de ganhar o mundo e ter todas as forças, mas tem dias que a gente não consegue lidar com tudo, né? E aí depois a gente foi pro Instagram e graças a Deus hoje tem um número muito bom lá no Instagram. Eu sempre brinco que digo assim, Quem diria que de uma depressão, de algo que eu estava no fundo do poço, hoje eu fosse criar um grupo, porque graças a todas essas redes sociais chegaram muitas pessoas. Dessas 200, a gente já teve contato com mais ou menos umas 48 pessoas. 30 estão num grupo com a gente, dando apoio, dando suporte, um entrando em contato com o médico do outro, experimentando e vivenciando essas vivências, né? Cada um dentro das suas condições financeiras e psicológicas. Óbvio. E aí levando informação, alguns desses pacientes não estão aqui no Ceará, estão... Rio Grande do Norte, Minas, Brasília, Goiânia, São Paulo, e as redes acabam aproximando a gente trocando experiência. O João, por exemplo, ano passado fez 3 cirurgias de alto risco, foi a primeira aqui no Ceará a ser realizada da maneira como foi, e em seguida uma dessas pessoas do grupo também ia fazer a mesma cirurgia, os médicos estavam super apreensivos para fazer e acabou incentivando, porque disse, olha, foi feito lá no Ceará com a médica tal, no hospital tal, entre em contato que vocês vão saber hoje, tanto meu filho voltar a ouvir e está bem, quanto a Yasmin, que vai estar assistindo. Eu estava compartilhando, ela está em São Paulo, beijo da tia, meu amor. Ela fez, está bem, está ótima. O meu filho mais novo também vai fazer essa cirurgia. Então, assim, a gente acaba trocando essas experiências, porque temos uma paciente que está em Cuiabá. E lá onde ela está, ela não consegue atendimento para ela. Apesar dela ser uma pessoa de 33 anos, ela conseguiu ser mãe, né? Olha a maravilha que foi. Mas ela está com vários problemas. Ela está com vários problemas de saúde, infelizmente, por não ter sido cuidada da maneira certa. E daqui do Ceará, a doutora Erlane criou um protocolo, e aí ela está correndo atrás de médicos que sigam esse protocolo para ajudar ela. Então, é uma rede de apoio, eu me sinto agraciada por ter...
Você sempre fortalecida, né? Sim. Sabendo que você não é a única nessa situação.
Sim, sim, é muito importante. Eu sempre falava assim, quando veio a questão de saber que era raro, eu sempre tinha medo. Será que os meninos vão chegar à fase adulta? O que eles podem fazer? Primeiro momento, como qualquer outra pessoa, é querer colocar numa bolha e proteger. Mas aí eu tenho muitas... Eu sempre falo, gente, eu sou agraciada porque eu nasci no Ceará. E,
coisa boa, né?
E o Ceará tem médicos competentes, sabe? Que vão lá, que estudam. A gente vê agora no caso da Covid, né? Que é o tema atual. O capacete é o quanto eles são esforçados e vão à luta e vão atrás. As
cabeças chatas são danadas.
Nós somos... E aqui do Ceará, do Iguatu... Coisa como boa, a gente, né, sempre fala, saiu uma rede de apoio e fortalecendo outras pessoas, que é esse o nosso objetivo.
Tata, eu tenho um depoimento aqui da Camila Machado, ela é representante do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher e apoiadora da campanha Fevereiro Roxo. Nós vamos trazer esse depoimento, porque daqui a pouco a gente vai para o intervalo. Depois do intervalo, nós temos o depoimento do odontólogo que atende no céu os filhos da Atalene, da Tata. E ele conta como é essa experiência bem interessante. Vamos ouvir o que diz a Camila Machado.
Olá, me chamo Camila Machado, faço parte do Conselho da Mulher de Iguatu. E esse conselho tem abraçado durante todo o mês a campanha que faz alusão às doenças raras, a pessoas que vivem com essas doenças, a familiares, profissionais, que lutam para tornar essa causa visível, para que possam fortalecer as políticas públicas, para que se possa pensar no cuidado e perceber essas pessoas que vivem com essas doenças. Nós temos ciência de que muitas mulheres enfrentam esse cuidado, esse processo de cuidado com os seus sozinhas, né? Então, são mães solos, mães que lutam todos os dias para que os seus filhos alcancem os seus direitos, que possam viver em uma sociedade sem preconceito. Então, enfatizamos aqui que estivemos em diversos programas de rádios, que estivemos nas escolas, trazendo um pouquinho dessa discussão. Nós temos algumas mães que fazem parte desse conselho, que têm os seus filhos com doenças raras, então essas mulheres, elas nos trouxeram aprendizados imensos, e por isso estamos aqui para reforçar que, enquanto conselho, abraçamos essa causa que tem agora no dia 28 de fevereiro como um dia D. Como eu falei anteriormente, esse dia D, ele traz essa referência de cuidado, de chamar a atenção das autoridades, dos profissionais de saúde e da sociedade como um todo, desse dever, desse olhar atento a essas pessoas que vivem com esse tipo de doença. Então, abraçamos todas as mulheres que se sentem sozinhas e reforçamos a necessidade de que elas possam ter aí uma rede de apoio para que possam abraçá-la, não se sintam sozinhas nessa sociedade.
Muito bem, a gente vai então para um rápido intervalo, bem rapidinho, daqui a pouquinho tem um psicólogo falando também dessa situação da síndrome com doenças raras. Aqui conosco a Tatá de Oliveira, que é mãe de duas crianças com essas síndromes, e também vamos trazer o odontólogo Rinaldo, que atende no céu, ele conta com essa experiência. O intervalo é bem rapidinho, não saiam daí, o Mais Saúde hoje está mais especial do que nunca, já já.
Programa Saúde para você e sua família. Troque seu refrigerante por sucos naturais. Conheça as polpas de fruta da Kifruta. Totalmente naturais, sem adição de corantes e conservantes. Polpas Kifruta, diversos sabores e muita qualidade. Adicione água e bata no liquidificador. Entrega gratuita para toda Iguatu. Kifruta, 100% polpa de frutas. Delivery pelo WhatsApp 88 999570101.
Olá pessoal, aqui é Daniela Lima e nós temos um encontro marcado toda sexta-feira a partir das 11h30 da manhã no programa Mais Justiça, uma parceria da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Iguatu e Rádio Mais FM. Toda sexta-feira temos um advogado ou profissional da área do direito para tirar as dúvidas da população. Você pode nos acompanhar através da TV Mais pelas nossas redes sociais. Participe conosco pelo nosso WhatsApp e acompanhe também no nosso portal maisfm.com. Conto com a sua participação e a sua audiência.
Pandeiro de sentimento, viola de emoção, cordel, sanfona, zabumba, mexendo no coração. Tudo isso a gente encontra no Raízes do Sertão. Esse é o programa que vai ao ar todos os domingos de encontro à família nordestina que ama a nossa cultura e que não esquece as nossas raízes. A partir do meio-dia, na tela da TV Mais e da TV Cariri, eu conto com a sua honrosa audiência.
Você transfere dinheiro pelo digital. Você pede táxi pelo digital. Faz o imposto de renda pelo digital. O Congresso vota pelo digital. Você pede comida, paga e compra tudo pelo digital. A urna eletrônica, num mundo digital, democratizou a democracia. Ela é segura, ela é fácil de usar, ela é inclusiva. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada.
Frescor do desconhecido. Novo Quasar Rush. Frescor que impulsiona. Quasar é perfumaria. Perfumaria é o Boticário.
O número de casos graves e mortes causados pelo coronavírus vem diminuindo muito nos últimos meses. E isso se deve a um fator muito importante: a vacina. O governo do Ceará não está medindo esforços para vacinar todos os cearenses. Mas é preciso avançar mais para evitar uma nova onda da doença. Por isso, vacine-se. Tome todas as suas doses e continue mantendo as medidas de prevenção. A vacina salva vidas. A sua e a de quem você ama. Governo do Ceará.
As chuvas chegaram e com elas é preciso atenção redobrada no trânsito. Por isso, faça a revisão dos freios, limpadores e faróis do veículo para melhorar a visibilidade. E verifique se os pneus estão bem conservados. Reduza a velocidade e mantenha a distância do veículo da frente. E não se esqueça de utilizar a seta com antecedência e de ter atenção com os pedestres nas faixas. Com as chuvas, é preciso precaução. Dirija com atenção. Detran, Governo do Distrito Federal.
Fala galera, sou o Thiago Oliveira, apresentador do programa Esporte Show, e estou passando aqui para convidar vocês para acompanhar o programa toda segunda e sexta, 8 horas da noite, na Rádio Mais FM 106,1, na TV Mais, em todas as plataformas digitais. Nós estamos no Facebook, no YouTube, no Instagram e no Twitter, e também pela Iguatv no Facebook. Os melhores temas, os melhores convidados, você encontra aqui no Esporte Show, então vem assistir conosco.
YV375. Rádio Mais FM Educativa 106,1. Rua Major Pedro Alcântara 203, bairro 7 de Setembro. Uma emissora pertencente à FAGE, Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu.
Boa tarde, 7 minutos, Mais Saúde no ar, hoje falando sobre doenças raras existentes no Iguatu. Mães, famílias que convivem com essas síndromes que são difíceis de serem diagnosticadas, conforme a Talene, que é a mãe de 2 filhos, um de 11 e outro de 7 anos, com doenças raras. Eu não me atrevo a dizer o nome, que ela já disse. É só dizer PYCD,
só
né? PYCD. E ela está aqui compartilhando, como nós dissemos, dessa experiência. Nós vamos ouvir agora o psicólogo Paulo Giuseppe, que dá um depoimento importante acerca dessas síndromes e doenças raras. Vamos ouvir.
Olá, bom dia a todas, a todos e todes. Eu me chamo Paulo Giuseppe, sou psicólogo e psicanalista. Atuo como psicólogo no Centro de Referência Especializado da Assistência Social, CREAS, que atende pessoas que estão em situação de risco pessoal ou social, ou ainda tiveram seus direitos violados. Venho aqui deixar minha mensagem em alusão ao Fevereiro Roxo, que é o mês de conscientização das doenças raras. Quando a gente fala do trabalho do psicólogo, e principalmente em relação às pessoas com deficiência, pessoas com doenças raras, o primeiro ponto é que o apoio psicológico é extremamente importante, não apenas para a criança, mas para os cuidadores, né? Eu tenho notado, tanto no meu trabalho como psicólogo, como acompanhando as notícias nas próprias redes sociais, que muitas vezes o cuidador é deixado de lado, né? E já que é o cuidador que fica mais próximo. No caso, geralmente são os familiares da criança, os pais principalmente. E na minha atuação como profissional, eu tenho me deparado que quando se trata de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, principalmente uma criança, os pais se mostram muito resistentes a algum tipo de negação. Então, o apoio psicológico, ele se mostra extremamente importante para a compreensão dos aspectos subjetivos e intersubjetivos em torno da questão do diagnóstico, da aceitação, os pais entenderem também os seus próprios limites, porque muitas vezes eles acabam se cobrando, não tendo um espaço de que também são sujeitos, são pessoas que desejam, são pessoas que precisam ter o seu momento de descanso, a rede de apoio, enfim. Então, é extremamente importante que esse acompanhamento ele seja continuado, preferencialmente em regime semanal. Por quê? Porque muitas vezes, o que é que acontece? Muitos dos pais, muitos dos cuidadores e das mães, principalmente, afinal as mães são as grandes provedoras, as mulheres geralmente estão à frente das famílias, elas acabam desenvolvendo algum tipo de diagnóstico de transtorno, como por exemplo ansiedade ou depressão. Também existe uma outra questão, as crianças muitas vezes na escola acabam sofrendo bullying. Exatamente por quê? Exatamente por quê? Por não se enquadrarem dentro de um padrão de normalidade. Então, um dos trabalhos que nós desenvolvemos, por exemplo, no CREAS, nós temos o Serviço de Proteção Especial para as pessoas com deficiência e suas famílias. Então, nesse serviço que é desenvolvido dentro do CREAS, a gente oferece atendimento psicológico, acompanhamento com assistente social. Esse acompanhamento ele é contínuo, ele é recorrente, ele não é apenas um atendimento individualizado, lembrando que o CRES ele não realiza o acompanhamento clínico, esse acompanhamento psicoterápico, mas ele proporciona que as famílias elas possam ser atendidas, possam ser acompanhadas a partir de uma escuta individualizada, que muitas vezes essa mãe está cansada, devido a ter que levar o seu filho ao médico, diversos profissionais, diversos especialistas, e a depender também do grau da deficiência ou da doença rara que a criança ou o adolescente, enfim, o sujeito tenha esse diagnóstico, ele vai precisar de uma rede de atendimentos no serviço público. E muitas vezes essa questão do atendimento no serviço público acaba sendo demorado, desde o momento do diagnóstico até o encaminhamento, seja para um geneticista, seja para um profissional da alta complexidade do serviço de saúde. E, em muitos casos, a própria criança, a própria adolescente ou até a própria família acaba sofrendo algum tipo de violação de direitos. E aí,
José, conversando conosco aqui, esses vídeos completos vão estar no nosso portal maisfm.com, também em nossas redes sociais. O programa hoje trata de doenças raras e eu estou em linha telefônica agora com a médica doutora Yara Thalita, que tem mais informações, ela está acompanhando o programa. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco, doutora Yara. Eu estou aqui com a Thalene, que é mãe de dois filhos com síndromes raras. E na sua experiência, o que a senhora poderia acrescentar para a gente aqui do programa Mais Saúde da Mais FM e na TV Mais? Seja bem-vinda, muito boa tarde.
Boa tarde, Paulinho. Boa tarde a todos que estão aí no estúdio e quem está ouvindo a gente. Eu conheço a Thalene até, ela é da minha área, né? Nós nos conhecemos exatamente pelo acompanhamento dos filhos dela. E assim, em termos da atenção básica, que é a área que eu atuo, né? Quando se trata de doenças raras, o que é imprescindível, assim, é realmente fazer o acompanhamento integral das crianças, né? Então, por isso que eu sempre priorizo a questão das puericulturas, a questão do próprio pré-natal, porque durante o pré-natal, a Thalene foi muito feliz quando disse que algumas doenças não podem ser diagnosticadas, mas outras também você já pode fazer uma suspeição, principalmente no pré-natal. Então, você acompanha aquela gestante com algumas semanas, 11, 13 semanas, dependendo dos fatores de risco daquela gestação. Você pode, sim, fazer um exame de rastreio específico, que é a ultrassom de translucência nucal. Quando também a gente pode contar no segundo trimestre com a questão da ultrassom morfológica. Então, algumas coisas já fazem você suspeitar e já buscar um diagnóstico mais precoce. Claro que a atenção básica serve principalmente para essa questão do rastreio, porque nós sabemos que as pessoas com doenças raras, elas precisam ser acompanhadas por uma equipe multiprofissional. Você mesmo estava comentando com os outros profissionais, né? O odontólogo, a psicóloga. Todo um conjunto de profissionais para isso, né? O que todas as crianças, que normalmente acontece mais em crianças, né? A gente consegue diagnosticar na infância, mas outras levam décadas para ser diagnosticado. E aí, mais do que é imprescindível, é essa rede de apoio, que se forme essa rede de saúde, né? E a atenção básica é a coordenadora para isso. Coordena, encaminha, você diagnostica, por exemplo, nas consultas de puericultura das crianças, né? Que são acompanhadas até os 2 anos, você pode detectar alterações características, alterações físicas, alterações no desenvolvimento motor, como no próprio caso da Thalene, que foi percebido depois, né? E encaminhado para os especialistas, para os devidos especialistas, né? Em Fortaleza, que é nosso centro de referência.
Doutora Yara, o seu depoimento é muito importante, porque a gente precisa fazer chegar essas pessoas, pode até ser que outras pessoas que têm essa mesma situação dentro de casa, mas que ainda não conseguiram diagnosticar, com esse programa e com essas informações, a gente possa ajudar essas mamães, esses papais a darem uma qualidade de vida melhor para os seus filhos com doenças raras, não é isso?
Isso, é assim, é imprescindível que as mães levem, não faltem as consultas de puericultura, exatamente por isso. É importantíssimo que elas observem. A gente tem o cartão da criança, que você pode acompanhar alguns marcos principais do desenvolvimento que tem no próprio cartão da criança. E aí, que elas observem se qualquer diferença que elas observarem na criança tem que ser levada à criança. Não busque a atenção básica unicamente no caso da criança, no caso da infância, não só quando ela está doente. Você tem que levar ela durante os momentos de puericultura, que todo mês a gente agenda consultas de puericultura para as crianças, para fazer esse acompanhamento. Tanto é que no nosso segmento de crianças é que a gente tem diagnosticado muitos casos de doenças raras, né? E que precisam de um acompanhamento multiprofissional, que ao longo da vida essa criança vai desenvolver mais autonomia, embora todas as doenças raras, elas sejam doenças crônicas, né? E normalmente a criança tem que lidar com isso ao longo da vida. A gente precisa entender que para uma melhor qualidade de vida dessas crianças e para que elas tenham uma maior autonomia, é necessário um acompanhamento desde cedo.
Doutora Yara, muito obrigado pela sua participação. Muito importante essa condução dessa informação que você traz, como dissemos, para que outras pessoas possam ter a coragem, inclusive, de procurar ajuda quando necessário. Muito obrigado pela sua participação, doutora Yara.
Até mais, Thalene. Eu fico muito feliz por esse momento, viu, Paulinho? Porque é indispensável a gente criar uma rede de apoio para essas pessoas, para as pessoas com doenças raras. A gente já acompanha muito no SUS, mas é indispensável que a população também tenha essas informações, esse conhecimento, para que a rede de apoio dessas pessoas seja cada vez mais forte, né?
Com certeza. Obrigado, Yara. Um abraço para você. Muito obrigado. Aí a Thalene ficou até emocionada aqui, porque a gente está conseguindo expandir essas informações. Que bom. Eu tenho aqui um outro depoimento importante. Ele não pôde vir para o programa, mas eu estive lá no CEL, no Centro de Especialidades Odontológicas, onde o Dr. Renato Barbosa de Lucena atende os filhos da Thalene, e ele conversou conosco acerca dessa experiência. Vamos dividir com vocês esse momento.
Bom, o Serviço de Pacientes com Necessidades Especiais aqui do CEL, a gente já está aqui no CEL desde 2014, né? E assim, Tem a gente trata pacientes com algumas deficiências, pacientes que se enquadram como necessidades especiais. E dentre eles, tem aquelas crianças que têm as síndromes raras, né? Como é o caso das crianças que têm a pignodisostose, né? E são essas aí a gente tenta fazer o serviço como uma forma de inclusão, porque eles são cidadãos, e apesar de serem raros, né, terem uma síndrome rara, são cidadãos comuns que precisam de ter um atendimento dentro das necessidades deles. Aí, assim, a gente já está aqui desde 2014, né, o CEL funciona desde 2014, tentando ofertar esse serviço a essas pessoas. Não só as crianças, como adultos que necessitem desse serviço especializado.
Agora, qual é a diferença de atender um paciente comum para atender um paciente com essas
com
situações?
Com síndromes, né? A diferença é porque, assim, a diferença é que a gente tenta, né, pesquisar o quadro geral do paciente. Não que, por exemplo, no PSF não pesquise, não tenha essa intenção, não tenha essa necessidade, lógico que tem. Mas aqui no CEL a gente procura intensificar, abordar mais, sabe? Pesquisar mais, assim, porque às vezes a gente tem um tempo maior. Porque o que acontece no PSF? Às vezes no PSF a demanda de pacientes é muito grande, né? E acaba que o dentista do PSF, ele não tem o tempo disponível de fazer essa investigação, de fazer esse acolhimento. Não que ele não esteja preparado, porque quando a gente faz a faculdade de odontologia, a gente tem um preparo para atender todo e qualquer paciente, a gente sabe que existem as necessidades e tem que acolher essas necessidades. Mas muitas vezes, pelo excesso de pacientes, pela demanda mesmo, às vezes falta um pouco esse espaço. Aí, como aqui no CEL a gente já está aqui para isso, aí às vezes se torna mais fácil esse acolhimento.
Agora, desde que você chegou aqui no CEL, você já tem essa experiência de tratar esse tipo de paciente? Ou eles chegaram assim de uma hora para outra e você teve que se virar nos 30?
Não, esse é assim. Quando a gente busca se capacitar em pacientes com necessidades especiais, a gente já sabe que vai ter esses pacientes. A gente não sabe especificamente qual paciente vai chegar para a gente, mas a gente já deve estar preparado que vai chegar algum paciente com síndrome rara, né? Mesmo que a gente, no momento, na primeira consulta, não esteja, porque não, é impossível, muitas vezes, até por ser raro, né? A gente, às vezes, não tenha a informação completa, mas na primeira consulta a gente busca saber a informação do paciente, busca o contato com, por exemplo, o geneticista dele, com outras especialidades, né, o tratamento multiprofissional. A gente busca a interação para que possa ofertar o tratamento mais completo possível.
Mas qual é o comportamento desse paciente quando ele chega? Porque às vezes com uma pessoa comum, considerada normal, digamos assim, ter medo da cadeira do dentista já é quase que uma constante. Para um paciente desse, é mais complicado ainda?
É mais complicado porque a gente não condena os pais, né? A gente vê que, assim, muitas vezes os pais, quando se deparam que seu filho tem alguma síndrome rara, né, ele fica tão preocupado que às vezes ele esquece, até mesmo, né, eu não estou condenando esse pai, mas muitas vezes ele procura tanta informação em outros aspectos que às vezes a saúde bucal ele acaba esquecendo um pouco. E quando ele não se depara, por exemplo, com um médico que tem a preocupação, com um pediatra que tem a preocupação de encaminhar esse paciente, às vezes ele chega aqui numa situação que já é uma intervenção mais invasiva, não a preventiva. Né? Às vezes as mães, os pais chegam cheios de dúvidas e acaba sendo um tratamento mais difícil do que se fosse um tratamento precoce, do que se assim que identificasse, né? Assim que começasse o tratamento médico, começasse o tratamento odontológico, seria um tratamento mais fácil. Por exemplo, tem as crianças da Atalene, né? Ela é uma mãe, como tem muitas aqui no CEL, citando um exemplo dela, ela é uma mãe que ela é exemplar, assim, ela já procurou abordar os filhos dela em todos os aspectos, né? Ela chegou aqui com os meninos eles já sem cárie, só o tratamento dos filhos dela, apesar de serem complexos, dando o exemplo dela, apesar de serem complexos, torna-se mais fácil porque ela já de início ela já procurou. Mas infelizmente muitas vezes tem aquelas mães, aqueles pais que acabam deixando um pouco de lado, tentando solucionar as outras questões, né? E acabam esquecendo um pouquinho a odontológica. Aí por isso a importância de identificar uma síndrome, já procurar o tratamento completo. Já vim para o dentista procurar o tratamento odontológico também.
A partir do momento que esses pacientes começam a fazer um tratamento aqui no céu, a ideia que se tem é que haja uma progressão, que eles possam aceitar cada vez melhor esses tratamentos?
Exatamente, exatamente. De início a gente tenta condicionar esse paciente. Muitas vezes é impossível, porque como eu já te falei, o paciente já chega aqui numa situação em que precisa ser uma intervenção mais invasiva. Mas o ideal que seria ele chegar numa situação de início, para que os procedimentos fossem mais preventivos. Mas a gente tenta adequar a saúde bucal e manter esse paciente. Geralmente um paciente que inicia aqui, geralmente ele a gente acompanha, fica acompanhando. A alta dele, a gente dá alta, mas já com a previsão de retorno, né? A gente não dispensa totalmente o paciente. Geralmente ele torna-se paciente, no caso do paciente com necessidade especial. No caso, ele torna-se um paciente aqui do céu e a gente fica acompanhando.
Uma curiosidade, até para quem está nos assistindo agora, por exemplo, de imaginar como é que um paciente com necessidades especiais ou com doenças raras pode ser, por exemplo, anestesiado para que seja feito um trabalho dessa natureza. Como é que vocês conseguem fazer isso?
Bom, aqui não tem sedação, né? Aqui no céu. Infelizmente aqui não tem um serviço de sedação, mas só que aquele paciente que a gente não consegue atendê-lo aqui, a gente tenta fazer com que ele seja atendido a nível hospitalar, com anestesia sob sedação, né, como já aconteceu. Tem aquele paciente que infelizmente não tem como fazer aqui, né, em consultório. Aí a gente explica para os pais que ele é um paciente que não é possível fazer o tratamento aqui e que a gente vai estar encaminhando ele para ser atendido a nível hospitalar.
Então você já tem essa experiência aqui, disso?
Já teve essa experiência aqui, que inclusive é uma questão que a gente tenta fazer com que se torne mais fácil, né? Porque é um pouco burocrática, né? Infelizmente. Mas a gente tenta fazer com que esse paciente não fique sem o atendimento. Quando não é possível aqui, a gente tenta esse contato para ver se consegue a nível hospitalar.
Nós sabemos que não é todo odontólogo que tem essa especialidade de tratar desses pacientes especiais. Como é que você se sente trabalhando com esses meninos?
É uma sensação muito gratificante, né? Porque assim, A gente quando faz a faculdade de odontologia, a gente tem o pensamento de ofertar saúde, né? De melhorar a qualidade de vida das pessoas. E ofertar um serviço a uma demanda, a um público, que muitas vezes ele não é incluso, é mais gratificante ainda, né? Porque a gente se sente bem em tá fazendo com que esse paciente ele seja inserido. Ele tem o direito dele preservado, ele tem o direito dele alcançado, né? Porque ele tem a necessidade especial dele, mas ele é um cidadão como qualquer outro, né? E ter essa sensação de ofertar um serviço, de incluir esse paciente na sociedade é muito gratificante.
Outra pergunta, você como profissional da área, qual seria o conselho ou alerta que você deixaria para as mães e pais tem filhos dessa natureza?
O conselho é que tente o mais breve possível, né, o mais rápido possível, o tratamento completo do seu filho, né, identificando que ele tem uma doença rara ou que ele tem uma necessidade especial, procurar o atendimento completo, não só o médico, como o tratamento odontológico. Porque se a gente consegue fazer o tratamento precoce, o tratamento preventivo, esse paciente vai estar precocemente adequado, né? Vai estar incluso precocemente e não vai ter aqueles procedimentos invasivos. O atendimento dele vai ser mais fácil.
Pois é, agradecer ao Dr. Rinaldo, que nos atendeu muito bem lá no céu e trouxe essa experiência, né? Essa divisão, esse compartilhamento de experiências. E a gente vai fechar o programa, voltar aqui com a Tatá, mãe dos príncipes, como ela é chamada, porque encontrar esse caminho para que outras pessoas, outros veículos de comunicação abram as portas para que as pessoas possam compartilhar das suas experiências. Tatá, o que a gente fez hoje aqui não foi nenhum favor, pelo contrário, a gente acha que é uma obrigação de quem tem preocupação em ter uma sociedade mais justa, melhor, não discriminando, não preconceituando. Eu sei da batalha que você enfrenta, é uma batalha dupla, como nós dissemos, de ter dois filhos com doenças raras, mas que a gente consiga abrir mais caminhos, Tatá. Seja, mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui no Mais Saúde.
Eu que agradeço, Paulinho, pela oportunidade, por poder levar, através da minha voz, a voz de tantas outras pessoas, em especial a família da Picnosostose, né? São 200 vozes, não é só a Tatá. Eu sempre falo assim, antes era a Tatá, mãe de príncipes. Hoje a Tatá tem vários sobrenomes e vários nomes e vários rostos, por isso que é tão importante a gente identificar, né? Mostrar a nossa realidade. Eu sei que o espaço acaba se tornando pequeno porque são muitas falas e muitas experiências, e foi incrível esse momento de aprendizado para mim quanto pessoa, mas acredito que para outras pessoas que não convivem com a realidade dos raros, que mais outras oportunidades surjam, não só no mês de conscientização das doenças raras, mas durante o ano inteiro, né? É, como eu sempre falo, é a gente que tem que se adaptar a eles e não eles a nós, porque eles já passam por toda esta adaptação para tentar conviver e terem os seus direitos básicos atendidos pela sociedade. E o Tatá Mãe de Príncipe, ele não fala só sobre a picnosostose. Nós temos vários médicos de várias especialidades o tempo inteiro. Então, a gente sempre está postando conteúdos voltados a esses tipos de doença, falando sobre o quanto é importante conhecer para reconhecer, como a doutora Jéssica lá da Universidade de São Paulo sempre posta nos stories dela. Conhecer para reconhecer. Conhecer para você entender que o diferente também é normal, que aquilo que eu não conheço, eu tenho uma obrigação, não de saber tudo, como no caso de uma família, mas que eu possa respeitar, porque quando a gente conhece, a gente respeita, né, Paulinho?
Verdade.
Então é muito importante, fico emocionada e grata por todos que passaram por aqui. São médicos dos meus filhos, são médicos das outras companheiras, das mães guerreiras, e Iguatu tem um suporte bom pra gente. Claro que falta muita coisa, e é dando voz que a gente vai correndo atrás dos nossos objetivos e incentivando, principalmente no caso das famílias raras, que o raro também precisa e merece viver dignamente.
Obrigado, Tatá. Saúde para os seus filhos, que você consiga mais espaços por aí. A gente tem esse compromisso de trazer, independente de qual o assunto, mas o Mais Saúde tem, nesses mais de 10 anos, trazido um assunto muito interessante. Foi o primeiro sobre esse assunto. A gente espera falar outras vezes, dizendo que o nosso encontro marcado é no próximo sábado, 12:30. Aqui na Mais FM e na TV Mais. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Bom final de semana.